A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Olá, esse é mais um Escala Brasileira. Eu sou Pedro Henrique Costa. Hoje a gente recebe Fabiola Beni. Fabiola é instrumentista, toca viola caipira, mas também é cantora, produtora, arranjadora. Enfim, a gente vai bater um papo com ela aqui sobre música de qualidade, sobre carreira, sobre todos esses assuntos que tem a ver com a arte. Fabiola, é um prazer te receber aqui na Rádio Senado, no Escala Brasileira, para bater esse papo sobre a tua trajetória e a tua carreira.
Olá, olá, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer imenso estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho. Meu nome é Fabiola Beni, sou compositora, violeira e arteira musical, digamos assim, né? E, então, estou muito feliz de bater essa prosa com você, Pedro. E vambora!
Vamos lá, eu já gostei do sotaque e dos termos que você já usou aí, bem caipira mesmo, né? Acho que essa conversa vai ser bem por aí, pelo menos a sua parte. Ô Fabiola, é o seguinte, vamos falar de viola, porque assim, é claro que o Brasil tem uma tradição legal de viola caipira, a gente tem grandes instrumentistas para falar dos homens, né? Assim, a gente tem desde Tião Carreiro até... Aí tem Chico Lobo, Almir Sater, Ivan Vilela, aí tem Roberto Correia, que é um grande pesquisador, inclusive aqui do Distrito Federal, é um cara que é uma referência. E tem essa galera toda, mas a gente também tem Helena Meirelles, que foi muitas vezes considerada uma das maiores instrumentistas no mundo, pelo jeito de tocar, pela importância dela, enfim... até pela história de vida. E aí eu falo isso porque você é mulher violeira, né? Viola caipira. Me fala um pouquinho disso, como que você chegou na viola? Você foi passando por instrumentos ou desde pequena teve contato? Conta um pouquinho da tua história.
Então, eu costumo dizer que a minha história com a viola é uma história mística, porque na infância, apesar de ter morado na roça, né, nasci lá em Vitória, Brasil, divisa com Mato Grosso do Sul, ainda estado de São Paulo, né, interiorzinho do estado de São Paulo, noroeste paulista. Então eu falo que é mística porque eu, até os meus 26 anos, eu não tinha tido contato com a viola caipira. E aí, em uma das idas, né, para Vitória Brasil, né? Porque eu fiz faculdade em Araraquara, de letras, e depois vim aqui para São Carlos a trabalho e acabei ficando aqui, né? E aí, em uma dessas visitas a meu pai e minha mãe, que moram no mesmo sítio lá em Vitória Brasil, eu cheguei lá e me deparei com uma viola pendurada na parede. E fiquei encucada com aquilo, porque meu pai não toca nenhum instrumento, minha mãe muito menos, ninguém da família toca. E aí eu esperei meu pai chegar do trabalho para poder perguntar o que era aquela situação ali, né? E aí meu pai me contou que um rapaz chegou lá no trabalho dele e falou: "Ô, seu Oreste, vou para essa viola aqui para me ajudar. Eu sei que sua filha toca, ela gosta de música, quem sabe ela não gosta da viola, eu tô passando uma situação financeira muito difícil, vou ser pai, e eu queria que você comprasse a viola para me ajudar." Aí meu pai falou: "Olha, eu não posso comprar essa viola, minha filha é roqueira, minha filha toca guitarra, ela não vai gostar de viola, e isso aí vai ficar parado lá em casa, e aí eu não vou comprar não." E aí o rapaz, no outro dia, apareceu no trabalho do meu pai ao mesmo horário. Ele sempre conta isso, por volta das 11 da manhã, o rapaz apareceu lá de novo. "Ô, seu Oreste, compra essa viola, eu tô passando por uma situação complicada e etc e tal." E meu pai não comprou viola no segundo dia. E aí, rapaz, no terceiro dia consecutivo, o rapaz foi lá no mesmo horário e tal, e: "Ô, seu Oreste, compra essa viola, vai saber que sua filha não gosta de viola, e você vai me ajudar muito." Aí meu pai acabou ficando com a viola e levando essa viola pra casa. ficou um tempão lá parada, nenhum dos meus irmãos toca, né? Então, quando eu cheguei em Vitória Brasil e vi a viola pendurada na parede, eu passava da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, parecia que ela me chamava, sabe? E aí, não teve outro, meus olhos realmente brilharam, fiquei afeiçoada demais com o timbre da viola, com tudo. E eu sou canhoteira, né? Então tem essa dificuldade aí, eu virei as cordas da viola, procurei umas afinações no YouTube e aí comecei a estudar, tentar entender um pouco da viola caipira, entender o sotaque, as afinações. Primeiro afinei de ouvido em ré, depois fui pesquisando até ver que com a afinação em mi cebolão, a tessitura da minha voz fica melhor. Mas na verdade eu sou compositora e eu falo que a viola, ela conseguiu dar vazão melhor a minha poesia, a minha musicalidade, sabe? Aquilo que a guitarra não trouxe, nem o violão, nem o cavaquinho. Eu já passei por vários instrumentos de corda, mas a viola realmente foi um encontro divino, como se diz. Eu acho que tava ali, foi enviada por alguém, por algum... E eu falo que é mística, porque realmente foi essa história que aconteceu.
É, muito legal. Talvez seu pai tenha aceitado ali para ficar talvez livre, porque já era a terceira vez que ele estava sendo assediado, vamos dizer assim, para comprar, mas depois talvez estava escrito mesmo, né? Se tivesse escrito aí para você encontrar essa viola dentro de casa e como você já tinha contato com a música e tal, talvez isso tenha facilitado e depois você encontrou na viola essa parceria aí que você falou, né, com a tua voz, tessitura e tal. Queria que você escolhesse uma primeira música aí pra gente já ouvir, talvez uma que traga um pouco esse início aí, esse encantamento com a viola, alguma coisa assim.
Eu vou colocar aí para os ouvintes da rádio a canção Lavando, que foi lançada no meu segundo EP em 2019. Foi uma das primeiras canções que eu compus na viola, né? Cantada. E tem essa influência da poesia também. Então, fica aí para os ouvintes. Lavando.
Thank you. lavando, eu vou, vou lá me banhar. Vai, vai, lavando amor, para fio pra alma lavar. Vai, vai, lavando, eu vou, vou lá.
A gente está no Escala Brasileira hoje com Fabiola Beni trazendo histórias da viola caipira para a gente. Fabiola, você contou para a gente aí como é que foi o seu encontro com a viola, mas você teve antes disso, né, uma várias experiências. Você falou da guitarra, você tocou em bandas de rock e formações assim até mais ligadas para a música soul também. Talvez influência também do samba, bem eclético assim, né? Como é que você acha que isso te como é que é essa conversa de influências? O Brasil é muito disso, né? Os músicos brasileiros bebem de muitas fontes, assim. Você consegue, hoje na tua vida, quem escuta os teus álbuns vê que tem, que é uma viola caipira, mas é uma viola caipira muito... integrada com todos esses ritmos, né? E o jeito de você cantar também é mais pop, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Olha, eu comecei a estudar música bem novinha, né? Por volta dos 9, 10 anos eu ganhei um violão. Eu não me lembro em nenhum... Não me recordo em não gostar de... A música sempre foi uma coisa que me inspirou muito. Eu ouvia muito rádio, né? E aí eu comecei a estudar viola na igreja, né? Meus pais católicos. E depois, logo depois, meu pai contratou um professor para fazer aula e tudo mais. Mas na faculdade, eu fiz letras na Unesp, em Araraquara, né? Na faculdade eu descobri... a guitarra, né, a guitarra elétrica, e aí eu me afeiçoei muito com a música brasileira, né, assim, a guitarra brasileira, né, Pepeu Gomes, Novos Baianos, aí uma coisa que me influenciava muito era Rita Lee, né, todos os discos da Rita Lee, assim, me impressionava muito, eu gostava muito, né. Todas as bandas de pop rock eu ouvia muito, Batucu, Jota Quest, etc. A minha relação com a música sempre foi uma relação eclética, assim. Eu sempre gostei de ouvir de tudo, e sem rótulos mesmo. Aquilo que me emociona, né, que me cativa, eu vou de encontro, sabe? E aí, eu acho que isso acabou influenciando muito no meu modo de compor, de enxergar a composição de uma maneira mais fora da caixa, né? Tanto que o meu último disco, o disco instrumental, Fabiola Beni Violeiras Fora da Caixa, é uma pesquisa dessa musicalidade, né? Com influência do Brazilian Jazz, da MPB, do rock, enfim, dessa coisa de ter experimentado tocar outros instrumentos de cordas, então acaba estando presente ali no meu som, né, de alguma maneira.
A gente vai falar sobre esse último álbum, que é o Fabiola Bene e Violeiras Fora da Caixa. Logo na sequência, a gente fala um pouquinho mais, ouvir mais músicas dele. Mas antes disso, eu queria que você chamasse mais duas músicas na sequência. E eu acho que vou sugerir para ser, talvez, nessa... Que traga um pouquinho, que ilustre um pouquinho para os ouvintes aí, essa questão mesmo das suas influências. Talvez uma que tenha vocal, uma que você traga assim, meio que essa viola fora da caixa, antes de falar do álbum.
Tá legal. Vamos fazer Vida Passageira, né? Vida Passageira é um pop folk. Eu lancei essa música em parceria com o cantor Ada, né? Um cantor americano lá de Ohio. E foi uma experiência muito legal, porque essa música tem uma versão, né, em inglês também. E ela tem essa influência do folk, né, do folk americano, né, das bandas. Lógico, é em português, tem a referência da viola caipira, mas ela é realmente uma influência até do pop rock, né, do rock, do folk, da MPB e tudo mais. Eu acho que é uma música bem, bem moderna, assim, pra essa coisa da viola caipira, né?
Então, beleza. Tá, vamos ouvir Vida Passageira aí, depois, na sequência.
A gente pode começar com uma música instrumental, que foi a primeira música instrumental que eu compus, que se chama Ser Tão Complexo. É tudo separado, né? Nós, ser tão complexo. Nós, seres humanos, na nossa complexidade que somos, né? E o sertão, né? É o sertão na sua complexidade também, as paisagens. Todas, o Brasil tem uma riqueza muito grande de paisagens, né? Então eu retrato um pouco disso também.
Legal, é o grande sertão, né? Como já nos trouxe o Guimarães Rosa, né? E toda essa Exato. Diversidade, essa filosofia, que o sertão é uma filosofia, na verdade, né? É muito mais do que apenas uma paisagem, né? É tudo uma vivência, uma história, cultura e tudo isso. Então vamos ouvir Vida Passageira e depois Sertão Complexo.
Hoje cedo ele me escreveu, diz que tá com planos de me ver. Não tenho data e hora, mas vou te encontrar. Cancelada a rotina agendada. Desculpa mística, nem mesmo o céu chuvoso me impede, mesmo que faça frio. Faça frio, vou viver minha maneira e sorrir pra essa vida e sorrir. Ter história pra contar e sorrir dessa vida passageira e sorrir pras pessoas que encontrar. Message that you wrote to me. You said you're making plans. You said you'd come to see me, but you didn't say when. When I heard, I canceled everything I was supposed to do. I'm living for the moment, and I'm gonna find you. Not even the rain can hold me down. The winter storm can't stop me now, and I will live and enjoy the ride. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Enjoy the ride. História pra contar e sorri dessa vida passageira e sorri pras pessoas que encontrar. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.